Então nós começamos a ver Parshat Vayechi há duas semanas atrás. Nós vimos que Yaakov Avinu viveu 22 anos. Desculpa, viveu 17 anos no Egito. Yaakov Avinu viveu 17 anos no Egito. E ele estava agora com 147 anos, próximo de falecer. E ele então chamou o seu filho Yosef e pediu para Yosef garantir para ele que não vai enterrar ele no Egito, e sim vai enterrar ele na terra de Israel. E ele quer ser enterrado junto com os pais dele. E Yosef diz que vai fazer conforme as suas palavras. E Yaakov exige um juramento. Isso a gente comentou semana passada, por que que Yaakov exigiu um juramento. E assim, o Yosef jura para o seu pai que vai de fato enterrá-lo na terra de Israel junto com seus pais, Me'arat HaMachpelá, em Hebron. Em seguida, Yaakov se curva perante a cabeceira da sua cama. Isso significa várias coisas. Naquele momento, Yaakov fez algumas coisas. Primeiro, Yaakov Avinu se curvou perante o Yosef, porque, querendo ou não, Yosef é o vice-rei, e temos que dar, então, a devida honra para ele. Segundo lugar, o Yaakov agradece a Deus por ter filhos tão brilhantes, filhos tão especiais. E o Yaakov faz um pedido para Deus. E o pedido que Yaakov faz para Deus, que também já comentamos isso há duas semanas atrás também, ele pede para Deus que ele não quer morrer de repente. Até então todo mundo morria no de repente, e ele não quer. O Yaakov quer ter um tempo para poder se preparar e preparar os seus filhos. E por conseguinte, ele pede para Deus que ele quer morrer doente, de forma que ele tenha pelo menos um pequeno tempo para se preparar e preparar os seus filhos. Conta a Torá em seguida, Vayhi acharei hadevarim haele. E foi depois de tudo isso. Vayomer le Yosef, hine avicha chole. Uma pessoa veio e contou para Yosef que o seu pai está doente. Vayikach et shenei vanav imo. E ele pegou então seus dois filhos, et Menashe et Efraim. O Menashe e o Efraim. Urashi traz o Midrash. Quem que contou para o Yosef, ou melhor, quem que contou para o Yosef que o Yaakov está doente? Efraim. Porque o Efraim estava sempre estudando o Torá com seu avô. O Menashe, a gente já viu várias vezes antes, em toda a entre aspas, brincadeira que Yosef fez com seus irmãos, o conserto que Yosef trouxe aos seus irmãos, nós vimos que Menashe era o gerente da casa. Então Menashe trabalhava bastante com seu pai. Ele fazia parte do governo integralmente. O Efraim, a maioria do tempo, podia ficar com seu avô estudando Torá. O Efraim viu que o avô ficou doente, e por isso ele veio para a capital. Afinal de contas, Yaakov e Yosef não moravam no mesmo lugar. O Yaakov morava em Goshen, a terra que foi dada para a família dele morar, e Yosef estava na capital. Então ele foi até a capital, o Efraim foi até a capital e avisou seu pai: pai, o vovô está doente, o seu pai está doente. E o Yosef rapidamente pega os seus dois filhos, Menashe e Efraim, e vão correndo para Goshen, Por quê? Porque o Yosef tem medo, se o pai está doente, em algum momento ele vai morrer. E eu quero aproveitar e pedir para ele dar uma bênção para os meus filhos. E assim ele vai correndo para o seu pai. Vayaged le Yaakov, e foi contado para o Yaakov. Vayomer, falaram nisso, Hine bincha Yosef ba'elech, o seu filho Yosef está vindo a você. Vayitchazek Israel, e Yaakov se fortaleceu, vayeshev al amita, e sentou na cama. Ou seja, o Yosef não sabe qual o estado do pai, sabe que o pai não está bem, e por conseguinte não pode dar um susto também nele e não trazer grandes emoções para ele. Então por isso Vayaged, foi contado de alguma forma, o Yosef mandou alguém no meio do papo com o Yaakov contar para ele, ó, o Yosef está chegando aí. E nesse momento o Yaakov se fortalece e se senta para receber o seu filho. Como diz o Rashi aqui, mesmo que ele é meu filho, ele é o rei. E por conseguinte, eu tenho que dar a devida honra para ele. Chega o Yosef então com os dois filhos. E Yaakov começa a fazer um discurso para o seu filho. Vayomer Yaakov el Yosef. Diz o Yaakov para o Yosef. Kel shakai nirailai beluz beretz kenan. Deus apareceu para mim em luz, o nome de um lugar, na terra de Canaã, Vaivarechoti, e lá ele me abençoou. Isso foi quando Yaakov estava voltando da casa do Lavan. A Rachel, sua esposa, estava grávida, que foi quando nasceu Binyamin e ela faleceu. E naquele momento Deus apareceu para mim e tinha algo para me dar, uma bênção. Vayomer Elai, Deus falou para mim, Hinenima frecha vehirbiticha, eu vou te frutificar e te multiplicar, untaticha likhal amim, e vou te colocar, te fazer, te transformar numa congregação de povos. Venatati et haaretz hazot lezaracha acharecha achuzat olam, e eu vou dar esta terra como uma possessão eterna para os seus descendentes. Ou seja, Yaakov está contando para o seu filho Yosef que naquele momento que eu estava voltando de Lavan, Deus apareceu para mim e falou para mim que eu vou ter agora, como está escrito lá no versículo, Goi ukehal goyim. Eu vou ter mais uma ramificação e mais duas ramificações. O que isso significa? Diz o Yaakov, olha, eu naquele momento tinha 11 filhos. Se Deus falou que eu vou ter mais um, então mais um eu tive de fato. Pouco tempo depois nasceu Binyamin. Só que Deus naquele momento também falou que eu vou ter mais dois. Onde estão os mais dois? Não tive esses dois. Mas Deus me disse que sim, precisa ter mais dois. Sabe quem são esses dois? Ve'atai agora sheneivanecha hanoladim lecha be'eretz Mitzrayim. Os seus dois filhos que nasceram para você aqui na terra do Egito? Adboi eilecha, até que eu me encontrei com você, Mitzrayma, no Egito, lihem, a mim eles pertencem. Efraim u Menashe, kiruven veshimon yihuli. O Efraim e o Menashe vão ser para mim como Reuven e Shimon. Ou seja, da mesma forma que Reuven, Shimon e etc., cada um tem uma parte, um território, um estado dentro da terra de Israel. Da mesma forma, o Efraim e o Menashe vão ter também a sua parte na terra de Israel. e eles vão ser considerados para mim como se fossem mais duas tribos. Ou seja, 11 tribos e a diocese dividida em dois. Mas já previno, se nascer mais alguém, Yosef, se você tiver mais algum filho a partir de agora, vai ser seu. Eles vão ter que se englobar em um dos dois irmãos na hora de ter um território. Ou seja, não é que agora todos os filhos que você tiver vão virar tribos. Efraim e Menashe vão virar tribos. Se você tiver agora mais um filho, esse filho vai ter que se encaixar num dos dois irmãos. Não vai virar mais uma terceira tribo. Fala. De uma vira duas. E a gente já vai entender melhor sobre isso, já vamos mencionar mais alguns detalhes. Mas agora o Jacob ainda continua. Jacob diz, Vani bevoimi Padan. E eu, quando vim de Padan Aram, quando eu estava voltando da terra do Lavan, Meta alai Rachel beeretz Kenan baderech. Faleceu para mim a Rachel na terra de Canaã, no meio do caminho, no meio da viagem. Beod kivrat eretz lavo Efrata. Quando faltava mais um pouquinho, um trecho de terra para eu chegar em Efrat. Vaekbere hasham bederech Efrat. E eu enterrei a Rachel ali no caminho para o lugar chamado Efrat. Hi Beit Lachem, que é Beit Lechem. Belém. Então Jacob está explicando. Daqui a pouco tem que entender por quê. O que, que de repente o Jacob agora resolveu fazer explicações? Mas Jacob está explicando. Falou, olha filho, a tua mãe, Rachel, faleceu no meio do caminho. E eu enterrei ela ali. O que, que o Jacob quer com tudo isso? Vayar Israel et Bnei Yosef. Yosef... E o, desculpa, o Jacob vê os filhos do Yosef. Vayomer Miele. Ele pergunta quem são. Quem são esses rapazes? Vayomer Yosef El Aviv. Diz o Yosef para o seu pai, Banaihem, são meus filhos. Asher Natan li Elohim Bazek, Deus me deu por intermédio disso. Vayomar. E disse o Jacob, Kachem na Elai va'alarechem. Tome eles para mim, ou seja, aproxime eles, põe eles próximos, e eu vou abençoá-los. Também aqui tem que se entender melhor. Como pode ser que Jacob não sabe quem são seus netos? Quem são esses rapazes? Fala, Raquel. Yosef não tinha?
Não tinha que ele sai de Salmã, Jacó, e ele quer ser o Jacó de
Entendeu? Então primeiro a gente tem que entender aqui como pode ser que Jacob não sabia quem são os netos dele. Há 17 anos você convive com seus netos. E esses netos já têm pelo menos mais do que 27 anos por aí. Então você conhece eles bem. Tem que fazer a conta exatamente, mas por volta disso eles tinham. Então, Como assim? Você pergunta quem são? Isso também é verdade. Mas mesmo assim, o que você não sabe até agora quem é a mãe deles? Vamos ver. Veinei Israel kavedu mizoken. E os olhos do Israel estavam pesados da velhice. Lo yuchal lirot. Ele não conseguia enxergar direito. Vayagesh otam eilav. Yaakov aproximou-os dele. Aproximou os filhos do pai. Vayishak lahem vechabek lahem. E beijou-os e abraçou-os. Vayomer Israel el Yosef, diz o Israel, o Jacob pro Yosef, Reofanecha lo filalti. Eu nem imaginei que eu vou te ver. Vehine hera oti Elohim gametzarecha. E olha só, Deus ainda me fez ver os seus filhos, a sua descendência. Quer dizer, eu imaginei que eu nunca mais ia te ver, Yosef. E não só que Deus me fez te encontrar de novo, ainda por cima Deus me deu o mérito de conhecer os meus netos. Vayotze Yosef otam meim birkav. E Yosef tirou eles do colo do avô. Vayishtachu leapav arca. E se curvou perante o seu pai. E aí vamos fazer uma pausa aqui. A partir daqui ele vai abençoar os seus netos. Vamos voltar para trás e entender melhor o que nós vimos até agora. Primeira coisa, o Yaakov fica doente. E eu pergunto para vocês, é a primeira vez que alguém fica doente? A gente viu que Yaakov pediu que ele quer não morrer como todo mundo morre de repente, com espirro, e sim, ele quer morrer doente. Que conceito não existia? Não existia morrer doente. Então, de fato, você tem a razão, Bettina. Como ele pode pedir uma coisa que é totalmente nova usando uma palavra? Em outras palavras. Então, existia doenças. Até o momento existia doenças. E podemos provar isso. Como? Morria com espirro. Se a gente falou semana passada sobre isso, as pessoas morriam com espirro, da mesma forma que Deus assoprou nas narinas do homem a sua alma, assim também as pessoas devolviam a sua alma com um sopro, com espirro. Não quer dizer que a pessoa ficava resfriada e morria. Não é isso. A pessoa podia espirrar sem acontecer nada. Mas quando chegava o momento, a pessoa espirrava e morria. Por isso que a gente fala saúde quando a pessoa espirra. A gente falou semana passada, ouve depois da aula, você vai ver. Agora, puxar a orelha é uma questão muito grande sobre isso. Não se sabe exatamente qual a origem disso. Muitos e muitos dizem que a origem é totalmente dos não-judeus. E difícil achar mais detalhes sobre isso. Existe essa tradição entre os judeus poloneses, lituanos, romenos, húngaros e só. É nessa área da Europa que se costumava. Como? Talvez naquela região da Europa, sim. É isso, eu sei. Bom, De qualquer forma, a gente falou sobre os espíritos semana passada. Então nós perguntamos se já tinha doenças no mundo até então. Então doenças sim existiam no mundo desde o dilúvio. E nós podemos encontrar dois lugares, pelo menos, mencionados sobre doenças até esse momento. O primeiro lugar que é mencionado sobre doença é sobre Abraham Avinu. Está escrito no Talmud que Abraham Avinu carregava no seu pescoço uma pedra, e toda pessoa que estava doente olhava para essa pedra e se curava. Então existia doença. Segundo lugar, nós encontramos com Ismael. Quando Ismael foi expulso de casa com a Hagar, porque a Sará não gostou que ele estava influenciando negativamente o Yitzhak, o Ismael saiu de casa e está escrito lá que a Hagar teve que levar ele no colo porque ele estava com febre. Então existia doença. A grande diferença é que não se morria de doenças. A pessoa ficava doente. Ficava doente, uma hora se curava ou não se curava, ou sei lá, mas não morria disso. Aqui, o Yaakov pediu para Deus que ele quer que a partir de agora as pessoas morram de doenças. E ele foi o primeiro. Como? Correspondido, que eu não consegui entender a pergunta. Não estou conseguindo entender, está super entrecortado. Agora eu estou te ouvindo. Estava ótimo, no meio começou a ficar ruim, eu já não entendi mais nada. Vamos ver, eu vou tirar o vídeo e vamos ver se eu consigo entender. Continuar. Bom, aí informaram então o Yaakov, avisaram que Yosef está chegando, e o Yaakov se fortaleceu para receber o seu filho. E aí diz o Yaakov para o seu filho: olha, Deus apareceu para mim em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele disse que eu vou ter mais uma congregação, quer dizer, eu vou ter mais uma tribo, Binyamin, que está para nascer, e depois eu vou ter mais duas. E essas mais duas, quem são? Eu, nesse momento, estou estabelecendo e dando isso para você, e declarando que Efraim e Menashe vão ser como Reuven e Shimon para mim. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento está acontecendo algo muito interessante. Então, em primeiro lugar, por que que justo agora o Yaakov dá para o seu filho Yosef duas tribos, quer dizer, dá o direito a ter duas tribos, e ao mesmo tempo, logo em seguida, o Yaakov se justifica para o seu filho por que que a Rachel foi enterrada no meio do caminho e eu não levei ela para ser enterrada em uma cidade, deixar enterrada no meio do nada. O Rav Shvadron fala algo muito interessante sobre isso. O Rav Shvadron fala o seguinte: Yaakov pediu para Yosef, já um tempo atrás, por favor, me enterre na terra de Israel. E nós vimos, e mencionamos já, que Yosef podia naquele momento ter se rebelado contra o seu pai. Nós vimos que isso foi um exemplo de temor ao seu pai, que o Yosef ficou quieto. Yosef podia virar para o pai e falar: peraí, pai, eu não estou entendendo esse negócio. O senhor vai morrer agora aqui no Egito. Sabe qual o trabalho que dá para embalsamar e levar você para ser enterrado em Hebron? Sabe que viagem que é do Egito até Hebron? E o senhor está me pedindo para ser enterrado lá. Quando a minha mãe, Rachel, faleceu, e você estava a menos de um quilômetro da cidade, e você nem se esforçou em levar minha mãe para ser enterrada lá. E agora você está me pedindo para fazer essa longa viagem para te enterrar? O Yosef poderia ter alegado isso para o seu pai. O Yosef ficou quieto. Yosef não reclamou. Yosef não brigou com o pai. Yosef aceitou. O papai está pedindo para ser enterrado? Não tem problema, a gente vai levar ele. Eu juro para você, eu vou te levar para ser enterrado. O que aconteceu com o Reuven? Reuven, lá no passado, quando faleceu a sua madrasta, Rachel, e o Yaakov tinha quatro esposas, a gente viu. E o Yaakov revezava cada dia, ele estava em outra casa. Só que a principal moradia dele era com a Rachel, que era a esposa predileta dele. Afinal, era com quem ele queria casar. Ele acabou depois tendo que casar com um monte de gente porque o Lavan enfiou para ele, mas não era a ideia. Quando faleceu a Rachel, o Yaakov mudou a sua residência para a casa da Bilha, que a Bilha era a ama de Rachel. O que Reuven fez? Reuven tinha queixas. Ah, peraí, por que que... Tudo bem, enquanto a Rachel estava viva e o Yaakov queria morar mais na casa da Rachel, eu até entendo. Mas a minha mãe aguentou poucas e boas por causa disso. E agora, finalmente, a Rachel não está. E o Yaakov resolveu mudar para a casa da Bilha e não para a casa da minha mãe Leá? O Reuven foi, e pegou as coisas do Jacob da casa da Bilhá e levou para a casa da Leá. Ou seja, o Reuven não aguentou ver o seu pai fazer algo que ele não compreende e resolveu dar o seu palpite. Então aqui nós estamos vendo uma diferença muito grande entre Reuven e Yosef. O Reuven vê algo com a sua mãe e ele vai e interfere e faz a mudança que ele acha que deve ser feita e reclama, mesmo que silenciosamente ele reclama. Yosef vê algo com a sua mãe que ele não consegue entender por que seu pai fez dessa forma, por que Karachel foi enterrada no meio do caminho. Yosef não reclama. E quando Yaakov pede para ser enterrado longe, ele não aproveita essa deixa para reclamar com seu pai e da sua mãe. O Yaakov nesse momento resolve: Reuven já estava para mim, já faz tempo, que ele vai perder o cargo de primogênito. Porque um primogênito que reage dessa forma repentina e fica interferindo na vida do pai, não merece mais tanto esse cargo. Quem vai ser então o primogênito? O primogênito vai ser esse que tem um comportamento digno de ser primogênito, Yosef. E por conseguinte, o Yaakov transfere a primogenitura de Reuven, que é o filho da sua esposa Leá, mais velho, e transfere essa primogenitura para o Yosef, que é o filho mais velho da Rachel. E essa transferência é feita logo em seguida. Alguém precisa ter um presente dobrado. Alguém vai receber aqui duas tribos saindo dele. Quem vai ser? Reuven? Não, vai ser Yosef. Por isso que tudo isso acontece junto. O Yaakov, nesse momento, declara para o seu filho Yosef: você é que vai ter a primogenitura e você vai receber agora duas tribos saindo de você. E sabe por quê? Porque a sua mãe morreu no meio do caminho e eu podia ter ido enterrar ela, mas eu não fui enterrar ela e você não reclamou disso. E já explico o porquê que eu fiz dessa forma, mas o que é importante é que eu fiz dessa forma e você não reclamou. E por conseguinte, você merece receber a primogenitura. E aqui tem então um outro ponto, que tem a ver com a história do Reuven. Os livros místicos falam que no momento que o Yaakov mudou a sua residência para a casa da Bilhá com o falecimento da Rachel, era predestinado para, naquele momento, a Bilhá engravidar e ter mais dois filhos com Yaakov. Mas a partir do momento que Reuven mudou a residência do Yaakov, perdeu. E o Yaakov não vai mais ter esses dois filhos. E esses dois filhos foram transferidos naquele momento para o Yosef. O Yosef é que vai ter esses dois filhos. Esses dois filhos significam essas duas almas. As duas almas que ainda seriam e virariam filhos do Yaakov acabam depois virando duas almas que viraram filhos do Yosef. E por isso que o Yaakov fala para o Yosef agora: Efraim e Menashe são como Reuven e Shimon para mim. Ou seja, são almas que na verdade deveriam ser meus filhos. Não foram pela bagunça, que não vou agora contar por quê, mas a gente está sabendo qual o motivo, quer dizer, não fica só falando mal do Reuven nesse momento, mas o fato é que o Reuven é que causou com que essas duas almas não descessem, por isso ele não vai mais ter o cargo de primogenitura, e essas duas almas que ficaram pendentes desceram depois por intermédio de você, Yosef. E por conseguinte, essas almas, na verdade, são como se fossem meus filhos. E por isso que eles vão virar duas tribos que, teoricamente, eu deveria ter tido 14 filhos. Esses dois saíram de você, então eles vão continuar o que deveriam ser, quer dizer, são duas almas que virariam tribos, vão virar, de fato, tribos, mesmo que agora são seus filhos. Agora, quanto a... quanto a... explicação que o Yaakov dá em seguida da Rachel. Ele diz, quando eu estava voltando de Padan Aram, da casa do Lavan, a minha esposa Rachel faleceu na terra de Canaã, no caminho... quando faltava um pouquinho para eu chegar em Efrat. E eu enterrei ela lá no meio do caminho em Beit Lehem. E o Rashi traz aqui o Midrash que explica as palavras do Yaakov. O Yaakov falou para o seu filho o seguinte... mesmo que eu estou... te dando trabalho e o transtorno de me levar para ser enterrado em Me'arat HaMachpelah em Hebron. E você então vai me perguntar, mas você não fez isso com a mamãe. Você enterrou a mamãe no meio do caminho. E sabe... talvez você vai dizer, Yosef... lógico, pai, você não conseguia enterrar a mamãe na cidade. Estava chovendo. Não estava chovendo, diz Yaakov. Não estava chovendo. Kivrat Eretz é uma expressão que ele está dizendo que tinha uma distância curta para chegar na cidade. Mas essa distância curta, Kivrat Eretz, significa que a terra está como uma peneira. Terra com uma peneira significa que a terra está toda furadinha no verão. No verão a terra está tão seca que ela fica furadinha. Então não tinha chuvas. A Rachel morreu, não tinha chuva. Não é desculpa que tinha chuva, por isso eu não enterrei ela na cidade. E mais... e eu enterrei ela lá, diz o Rashi, Loholachti afilo lebeit lechem lachnissá laaretz. Eu sequer levei ela até Beit Lechem para colocá-la dentro da terra de Israel. Viadati shiesh belibcha ala. E eu sei que você e Yosef têm no coração guardado algo contra mim por conta disso. Eu sei que algo te incomoda, porque você nunca falou nada, mas eu sei que te incomoda porque a Rachel foi enterrada no meio do caminho. Avaldalecha, mas saiba, Shalpi Adibur Kivarti Hashem. Eu enterrei a sua mãe ali por ordem divina. Shetehel Ezrat Leezra Lebaneha. Para que ela sirva de ajuda para os seus futuros filhos. Quando os judeus vão ser exilados com a destruição do templo, e eles vão ser levados por esse caminho, por essa estrada, para a Babilônia, Yatzat Rachel al Kivra, a Rachel saiu e começou a chorar perante Deus, e pediu misericórdia pelos seus descendentes que estão saindo para o exílio. Conforme está escrito no livro de Jeremias 31, uma voz de choro é ouvida. É a Rachel chorando pelos seus filhos que não estão mais. E Deus naquele momento responde para Rachel: acalme o seu soluço, fique tranquila, que eles ainda vão voltar para essa terra. Porque afinal de contas você tem um grande mérito. Em mérito do que você, Rachel, fez, esses seus descendentes vão retornar para a terra. Então o Yaakov dá uma explicação. O Yaakov diz: olha, de fato, eu poderia ter levado ela para ser enterrada. Era um lugar perto, não era um lugar longe, era muito perto mesmo. Faltava 1 quilômetro para chegar na cidade. Era um lugar próximo, podia ter levado para ser enterrada lá. E não estava chovendo, não é por motivo de chuva. Sabe por que eu não levei? Porque Deus ordenou enterre ela aqui. É importante ela estar no meio do caminho para que os seus descendentes passem por aqui quando forem exilados. E ela vai ver essa situação. E os seus filhos vão rezar ali. E ela vai rezar para Deus e Deus vai garantir que eles vão retornar para cá. Interessante, se nós fôssemos falar sobre essa conversa do Yosef com Yaakov. O Yaakov podia falar muito mais simples. Yaakov fica aqui falando detalhes. Escuta, Yosef, o negócio é o seguinte. Ouça bem o negócio. A sua mãe foi enterrada no meio do caminho porque Deus mandou, ok? Tá bom. Encerrou o assunto. O Yaakov fica falando todos os detalhes. Olha, não estava chovendo. E eu enterrei lá, porque depois... E estava perto, de fato. Mas mesmo assim eu não enterrei. Eu enterrei ali. Porque Deus mandou. Porque Deus falou que eles vão passar no futuro. E vão... Por que toda essa cerimônia? Por que Yaakov não é mais direto? Fala, Deus me mandou enterrar aqui. E vamos para o próximo assunto. O Tolner Rebbe explica, em nome do Rav Chaim Shmulevitz, que aqui tem algo muito, muito, muito importante. O Yaakov tinha conhecimento de um fenômeno psicológico, que é o seguinte: uma pessoa que ouve uma voz celestial que está mandando ele enterrar aqui, que está mandando fazer algo específico, no caso, enterre a Rachel aqui, ele pode suspeitar muito bem que talvez ele está ouvindo o que ele quer ouvir. Por que você vai ter trabalho agora de levar, transportar? Escuta, Yaakov está com todo o rebanho, toda a família. Agora vai pegar e viajar até Hebron para poder enterrar ela. Sabe, dá tanto trabalho, para que eu vou fazer tudo isso? Enterra ela aí, pronto. Ó, uma voz celestial, acabei de ouvir. Eu ouvi que é para enterrar aqui. E a pessoa muito facilmente pode ouvir o que ele quer ouvir. Pode ser que ele não está entendendo direito. Pode ser que não é exatamente isso. E por isso Yaakov Avinu faz uma declaração para o seu filho. Para explicar para o seu filho que ele ouviu e ouviu muito bem o que ele ouviu. Não é que ele acha que ele ouviu ou que foi aproximado. Ele ouviu muito bem. Sabe o que ele ouviu? Qual a prova que ele de fato ouviu certo? E por isso ele explica. Olha, Yosef, não estava longe, eu podia ter ido mais 1 quilômetro, não fazia diferença. Para levar ela para ser enterrada em uma cidade, estava do lado. Não dava trabalho, eu podia ter ido. Ah, então talvez se a chuva... Não tinha chuva, imagina. Estava um tempo lindo, ensolarado. Dava para ir para lá muito facilmente para enterrar a Rahel. Sabe por que que eu não fui? Porque Deus me mandou não ir. Não é que eu não fui por praticidade ou por facilidade ou por preguiça. Eu não fui porque não era para eu ir. Aqui, nós estamos aprendendo, a Torá está nos ensinando que existe um conceito que nossos sábios chamam de Nogea Badavar. Nogea Badavar é tradução literal, significa que a pessoa está tocando na coisa. Quer dizer, é algo que está ligado comigo. Algo que está ligado com a pessoa é mais perigoso. A pessoa acaba entendendo o que ela quer, a pessoa acaba fazendo o que ela quer. E se a Torá diz que suborno é algo que cega os olhos dos sábios, esse suborno não obrigatoriamente precisa ser dinheiro. Às vezes, a preguiça, a honra, ou o fato da pessoa não querer ser incomodada, também é um certo suborno. E a pessoa acaba achando coisas diferentes. Não, é lógico que tem que levar a Rahel para ser enterrada digna num lugar. Mas a preguiça está falando mais alto, vai agora me incomodar e dar todo esse trabalho. Não, sabe uma coisa? Enterra aqui e pronto. Por isso que o Jacob está explicando, olha, não é nada disso. Não foi por incômodo, não foi por preguiça. Era muito fácil enterrar ela num lugar melhor do que lá no meio do caminho. Mas eu enterrei lá porque de fato Deus me mandou enterrar ela lá. Sabe que esse ano nós temos 2 meses de Adar. Isso é chamado Shana Meuberet, um ano embolísmico, um ano grávido. Quer dizer que ele tem um mês a mais. Nós várias vezes mencionamos sobre isso, que isso é para haver uma correção entre o calendário lunar e o calendário solar. Pessach não pode cair antes da primavera, e quando tende Pessach a cair na primavera, pelo fato de ter 11 dias de defasagem entre o calendário lunar e solar, a Torá diz que você tem que colocar um mês a mais para empurrar Pessach para frente, que é o que vai acontecer esse ano. Pessach iria cair bem cedo esse ano, então nós vamos ter um mês a mais e aí Pessach vai cair fim de abril. Que assim é a primavera em Israel. Hoje em dia nós temos regras para isso. Nós temos regras quais anos são com 2 Adar e quais anos são com 1 Adar. No livro que saiu em Rosh Hashanah, o último capítulo a gente trata também sobre isso. Então, existem regras para isso. Mas na época do Beit HaMikdash, na época que a consagração do primeiro dia do mês Rosh Chodesh era feita baseada nas testemunhas que viram o novilúnio, os anos que eram embolísmicos, Meuberet ou não, eram também decretados pelo Supremo Tribunal em Yerushalayim. Os sábios vinham, faziam os cálculos e vinham, precisa ou não precisa? Se precisa, eles declaravam que esse ano vai ter um Adar a mais. Por que estamos falando tudo isso? Porque o Talmud nos ensina que o Sanhedrin, o Sanédrio que vai definir se esse ano tem 12 ou 13 meses, não pode fazer parte deste Sanédrio o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Oh, por que o sumo sacerdote não pode fazer parte? O sumo sacerdote era um Kohen extremamente sábio. Tinha nível para isso. Mas ele não pode fazer parte. Por que não pode fazer parte do Supremo Tribunal que vai definir se tem 12 ou 13 meses? Diz o Talmud que Yom Kippur é o dia que o Kohen Gadol precisa ir no mikve 5 vezes ao longo do serviço. O Kohen Gadol tem que ficar descalço, quer dizer, todos os Kohanim tem que ficar descalços no Beit HaMikdash, não só os Kohanim, o povo inteiro, para entrar no Beit HaMikdash, tem que entrar descalço. Agora, o Kohen Gadol, todos os outros dias os Kohanim trabalham e podem descansar um pouco, e trabalham mais um pouco para descansar um pouco. Dá para levantar os pés, dá para esquentar os pés. Tinha uma sala no Beit HaMikdash com uma fogueira para esquentar, para se esquentar. Mas Yom Kippur, o Kohen Gadol tem um serviço longo para fazer. Andando o tempo todo num chão gelado de pedra. O que será que a Idi Shema me falava disso, né? O Kohen Gadol tem o dia inteiro para ficar andando descalço no chão gelado. E eu te pergunto uma coisa. Quando cai Yom Kippur em Israel? Ou setembro ou outubro? Setembro ainda você está usando mais ou menos o ar-condicionado. Setembro ainda é quente. Outubro já não é mais quente. Tem uma grande diferença se Yom Kippur é em setembro ou se é em outubro. Setembro tem grande chance de ser um dia mais quentinho. Não, não verão, alto verão, mas bem mais quente. Setembro ainda tem dias quentes, bem quentes. Enquanto que se Yom Kippur cair em outubro, já vai ser um dia frio. Para o Kohen Gadol é interessante que Yom Kippur caia então em setembro ou em outubro? Em setembro. O serviço dele vai ser muito mais fácil. Pisando no chão gelado quando está quente, ir no mikve 5 vezes, por mais que esquentava a água, mas mesmo assim, é frio sair da água. Se está quente ainda, é gostoso, vai secar rápido, vai ser uma beleza. E por isso diz o Talmud que o Kohen Gadol não pode fazer parte do Sanédrio que vai definir se esse ano tem 12 ou 13 meses, porque é óbvio que o Kohen Gadol, por maior que seja, no subconsciente dele está pesando Yom Kippur. Isso pode pesar na hora da decisão dele, ele não querer que seja um ano de 13 meses, porque vai facilitar. Yom Kippur vai cair mais cedo, setembro, uma beleza. Se cair em agosto, então, fantástico para ele. Que isso não pode acontecer. Então aqui nós vemos mais uma vez como quando há um certo interesse da pessoa, quando a pessoa tem alguma ligação com aquela coisa pode interferir no seu subconsciente, por mais sábio e mais sadique que seja o Kohen Gadol. Por isso que Yaakov Avinu está dando uma explicação um pouco mais extensa. O Tolner Rebbe traz um outro exemplo. O Tolner Rebbe traz um trecho do Talmud onde o Talmud diz que no estado de Dan, o estado de Dan é a região de Tel Aviv. Até hoje é chamado em Israel, até hoje tem várias regiões de Israel que levam o nome da tribo que habitava aquele lugar. São poucos lugares, mas alguns lugares ainda são chamados em nome dessas tribos. Então, por exemplo, tem o trecho de Yehudá, Yerushalayim faz parte, que são chamadas as montanhas de Yehudá até hoje. Tem a região de Binyamin, que é ao norte de Yerushalayim. Tem toda uma região que é chamada de Binyamin. Os Yishuvim, os assentamentos que ficam em Binyamin. E a região de Tel Aviv, quer dizer, a grande metrópole, lá, megalópole. Todo aquele pedaço é chamado de Gush Dan, até os dias de hoje. Nessa região habitava a tribo de Dan. E nessa região foi construído um templo de idolatria. Isso nós estamos falando de coisa de 2.500, quase 3.000 anos atrás. E ali havia uma idolatria. Que é conhecido como Pesel Mihá. É conhecida como a estátua do Mihá. Quem foi contratado nesse lugar para ser o sacerdote dessas idolatrias? Um sujeito chamado Yonatan. E o Talmud nos diz quem era esse Yonatan. Alguém quer chutar quem era Yonatan? Yonatan era neto de uma pessoa muito grande do nosso povo. Não, quase. Um pouco depois. Moshe. Yonatan era neto de Moshe Rabbeinu. E perguntaram para ele, as pessoas da tribo de Dan falaram: Yonatan, você é louco, cara. Você é neto de Moshe e você está servindo idolatria? Onde você foi parar? Mas o maior idólatra que se converteu no judaísmo e largou todas as idolatrias. Sabe o que respondeu Yonatan? Yonatan disse para eles: Kach mekublani mi beit avi abba. Assim eu aprendi da casa do pai do meu pai, Moshe. Leolam yaschir adam atzmo la'avodah zara va'litzterech la'briot. Que é preferível a pessoa ser contratada para a idolatria, ou melhor, vamos traduzir literal. Melhor a pessoa ser contratada para um serviço estranho, avodah zará, e não necessitar das pessoas, não precisar esmolar. Então ele falou: eu aprendi isso com meu avô. Eu estava precisando de parnus, precisava de sustento. E meu avô ensinou que é melhor fazer um serviço estranho a precisar esmolar. Espera aí, meu querido, você não entendeu nada do que teu avô falou. Quando teu avô falou avodah zará, aqui nesse caso, fazer um trabalho estranho, é um trabalho estranho, não idolatria. Você já levou para outros lados. Avodah zará, ele quis dizer, para você fazer um trabalho estranho, é melhor você ser lixeiro do que catar dinheiro por aí. Isso que ele quis dizer. Melhor você fazer um trabalho que não condiz com o seu status social do que ficar esmolando. Isso que ele quis dizer. Você não entendeu nada. Já foi fazer agora trabalho de idolatria? Por mais que o Talmud Yerushalmi traz que, na verdade, quando aparecia alguém lá para fazer idolatria, o Yonatan convencia o cara e falava que isso daqui não presta para nada, não vamos fazer isso, vamos rezar para Deus. Tudo bem, ele no final fazia um trabalho até bonitinho lá dentro. Ele não fazia idolatria mesmo, mas é proibido trabalhar num lugar desses, mesmo que é para eventualmente salvar as pessoas. Não pode trabalhar num lugar de idolatria. Como que ele está num lugar de idolatria? Porque ele não entendeu direito o que o seu avô falou. E o Talmud em seguida fala que van shera David shemamon chaviv alav beyoter. Quando David percebeu que o Yonatan ama tanto dinheiro, minahu ala otzarot, ele nomeou o Yonatan o ministro da tesouraria do reinado. Diz o Tolner Rebbe, olha só, Está aí mais um exemplo. O Yonatan não entendeu direito o seu avô porque ele gostava de dinheiro. Pelo fato dele ter um interesse nesse dinheiro, ele entendeu que, não, que vão pagar bem. Então, ó, o avô falou que pode fazer até a Vodazara. Vodazara, não, trabalho extremo, não, até idolatria, eu posso ir lá trabalhar. Vão me pagar bem. Ao ponto tal que David percebeu o quanto ele amava dinheiro e falou, vem trabalhar na tesouraria, e aí você vai ganhar um bom salário, vai ficar satisfeito fazendo coisa boa. Então aqui nós vemos o quanto negiut, o quanto uma pessoa que está ligada a algo, isso pode influenciar a pessoa a tomar decisões erradas, inclusive. Só para terminar com mais duas coisas, então, que já está meio avançado aí o tempo. É só mais dois detalhes. O resto fica, se Deus quiser, para a semana que vem. Primeiro, já que estamos falando sobre a Rachel, vou terminar com a Rachel. A Rachel, o Jacob declara que foi enterrada. Eu nem levei ela para dentro da terra de Canaã para ela ser enterrada. Tá, peraí. Ela está enterrada onde? É um lugar que não. Que está no ar? Ela foi enterrada na terra de Canaã. Ela está enterrada perto de Jerusalém. Não é dentro da cidade, é fora. Hoje em dia, já Betlehem invadiu o lugar, então já está dentro da cidade, mas era fora. Bom, o que quer dizer que eu nem levei ela para dentro de Israel? O Rav Schwab explica aqui que nessa época a terra foi dada para Abraão Avinu, mas não era de Abraão ainda. Os seus descendentes vão herdar e vão conquistar e vai ser deles a terra. Quando Abraão Avinu tem que enterrar a Sará, o Abraão faz questão de pagar pelo lugar que ele está enterrando a Sará. Por que que ele faz tanta questão de pagar pelo lugar? Porque ele quer que a Sará seja enterrada numa terra que pertence a ele e, por conseguinte, é uma terra que tem santidade. É uma terra que Deus deu para mim e ela é minha mesmo. Não que vai ser dos meus descendentes, já é minha. Por isso que ele faz questão de comprar o lugar. O Yaakov gostaria muito também de enterrar a Rachel num lugar sagrado que pertence já à família e que já é nosso. E ele queria comprar o lugar. E por isso ele disse, eu nem consegui levá-la para dentro de Israel. Ou seja, eu nem consegui comprar o lugar da sua sepultura, porque ela não foi levada para a cidade onde tinha dono que eu posso pagar e comprar o lugar. Ela foi enterrada no meio do nada. Eu não paguei para ninguém. Se eu não paguei, não tem a santidade da terra de Israel ainda no momento que ela foi enterrada. E por isso ele justifica e fala, mas por que eu fiz isso? Deus mandou que tem que ser neste lugar. O lugar onde a Rachel está enterrada, Kever Rachel, não sei quem já foi Kever Rachel, fica ao sul de Jerusalém, já é fora da cidade, é perto de Gilo, Gilo, o último bairro que tem em Jerusalém. Depois de lá você tem que ainda seguir a estrada adiante, e quando você está do lado da cidade de Beit Lehem, que é uma cidade hoje totalmente habitada por árabes, tem lá o Kever Rachel. E tem uma estradinha que leva até o Kever Rachel. Essa estradinha, quando o Rabin foi fazer o acordo de Oslo, ele quis entregar essa estrada nas mãos dos árabes, para eles cuidarem do pedaço. E na época o Rabino Lau era rabino-chefe de Israel. E ele foi falar com o Rabi. E ele pediu para o Rabi e falou: Rabi, não faça uma coisa dessas. Você não pode entregar essa via nas mãos dos árabes. Isso tem que continuar nas mãos de Israel. E o Rabi era um sujeito laico, não estava entendendo qual galho, qual problema. E o Rav Lau naquele momento falou para o Rabin: olha Rabin, sabe por que é importante esse lugar? Sabe por que você não pode entregar nas mãos dos árabes esse lugar? Simples. Rachel é a nossa mame, Rachel é a nossa mãe. E um filho não abandona a sua mãe. O Rabin ficou tão tocado com essas palavras que ele de fato tirou do plano, do projeto de entregar essa via nas mãos dos árabes e continua nas mãos nossas. E graças a isso que hoje qualquer pessoa que quer ir para o Kever Rachel tem acesso ao Kever Rachel. Porque hoje o Kever Rachel está totalmente no meio dos árabes e para chegar lá estava ficando perigoso, inclusive. E construíram dois muros, que é uma coisa absurda. São dois muros altíssimos de concreto. E os carros e ônibus que vão para lá passam entre esses dois muros altíssimos, para estar protegido, e chegam no Kever Rachel. E assim todos nós podemos chegar no Kever Rachel para rezar quando nós queremos e precisamos. O que foi que Deus falou para Rachel? Rachel chora para Deus no momento que o povo está saindo para o exílio. E Deus fala para Rachel: se acalme, não chore, porque você tem uma grande recompensa. E vai chegar o dia, Veshavu Banim Ligvulam. Vai chegar o dia que os seus filhos vão voltar para os seus limites, para as suas fronteiras. E se você vai rezar no Kever Rachel, você chega no Kever Rachel, você vê judeus do mundo inteiro. Você vê judeus que vêm de todos os lugares que você pode imaginar. Se são Hassidim que vieram da Rússia, da Polônia, se são judeus que vieram dos países árabes, se são judeus que vieram da Espanha, americanos, brasileiros, o que você quiser se encontra lá. E você chega lá e você começa a rezar e você tem lá um minyan formado de pessoas do mundo inteiro. E por incrível que pareça, no Aron HaKodesh que tem nesse lugar sagrado, ao lado do túmulo, na cortina do Aron HaKodesh está escrito essas palavras do profeta Jeremias: Veshavu Banim Ligvulam. E os seus filhos vão retornar às suas fronteiras. E quando você entra nesse lugar sagrado, você pode ver a profecia de Deus para Rachel se concretizando. Quem imaginava no passado que todas as pessoas, de fato, do mundo vão poder voltar a habitar essa terra, vão poder voltar e estar juntos da Rachel? É a profecia de Deus para Rachel se concretizando.